começa agora Estado Crítico. Eu sou Luísa Kunz e chegamos até aqui. E hoje o programa Estado Crítico está mais crítico do que nunca. Tínhamos uma pauta, trocamos de pauta. E o assunto de hoje, então, de primeira mão, de surpresa para todos, inclusive para nós mesmos, é a genealogia do poder como gerador da crise. Como que as famílias, ao longo do tempo, vão se juntando, se aglomerando, funicando e usando isso como estrutura de poder? E o homem maravilhoso que está ao meu lado é o Ilhan Boidelo.
A gente não estabelece a pauta, não vamos deixar uma pauta fixa, não, mas quando a gente atingir a pauta, a gente dobra a pauta, né, Cândido?
Eu penso também que funciona legal, né, mas a ideia aqui é discutir poder de alguma forma, seja ele na forma estética, seja na forma fantasiosa, seja na forma psicológica, principalmente o poder na questão
assistindo
política.
O Fantástico Domingo, eu vi uma matéria que diz no holandês que ele está estocando vento.
Certo.
Isso é muita coisa. Isso é muita vanguarda.
É, muito interessante.
É, às vezes as frases que você não entende, ou mesmo a construção desse programa, ouvinte, é porque você ainda não estava preparado. Mas ao longo do tempo, dos séculos, você vai ver que tudo está fazendo sentido. E o nosso convidado que se manteve no programa, que apareceu e que agora se adaptou à pauta, é o Marcelo Gonçalves Marcelino, 50 anos. Trabalha há 20 anos na área de educação, corajoso. Atualmente como professor da rede pública estadual do ensino do Paraná na disciplina de sociologia. Possui especialização em sociologia política pela UFPR, Universidade Federal do Paraná, mestrado em sociologia e doutorado também por esta linda universidade. Olá, Alessandro não, Marcelino.
Você ficou com o Alessandro na cabeça, hein? Desde aquela nossa última conversa.
Eu fui procurar o seu nome pra ligar, né? Pra saber se não seria o terceiro convidado a furar no programa hoje, né? E fui escrever Alessandro, acredita?
Acredito. Você ficou desde aquela vez lá, você ficou batendo na tecla do Alessandro. Eu acho que ele é um ótimo amigo e companheiro.
Sim,
você
tá aqui.
Mas você tá com a filosofia na cabeça ainda. Do meu amigo filósofo, Alessandro.
Não saiu. E Marcelino, Alessandro, seja quem for você.
Ainda Marcelo ou Marcelino?
Sim, sim. Como que funcionaria esse familismo, digamos assim, essa genealogia, essa mistura?
A pergunta que ela quis fazer é que você, Marcelo, você assina a rixa?
Olha. Essa pode ter uma interpretação diferente. A rixa pode ter vários significados, né? No caso do Paraná, é uma família histórica, né, que vem com José Richa, né, nos anos 60, e a partir de então ela começa a tomar forma e poder com os filhos, né. Mas é uma família que a gente chama na sociologia histórica, na sociologia política, como uma família de classe emergente, né, uma classe dominante emergente, porque ela surge depois das outras famílias tradicionais, por exemplo, no caso da família Macedo, que foi o primeiro prefeito de Curitiba, ainda no século XIX.
Não tem nada a ver com o Edir, né? Tem a ver com o...
Esse Macedo, que eu saiba, não tem nada a ver com o Edir.
Mas nunca se sabe.
Mas tem a ver, então, com o Rafinha.
Tem a ver diretamente com o Rafinha.
Isso, mas daí, como você estava falando...
Então, para a gente prestar atenção nessas coisas, como a política não pode ser explicada através de um viés dos partidos políticos, das instituições somente, ela deve explicar a sociedade através das relações de poder com as famílias históricas desde o princípio aqui. Então, a gente não pode querer explicar uma sociedade através das instituições. As instituições são o fruto da reprodução desse processo historicamente construído.
Nossa, agora fez muita clareza na minha cabeça agora uma coisa. Por que a Comendador Macedo cruza com a General Carneiro, né? Então, por que essas duas ruas faz muito sentido, né? Por que não é, sei lá, Gumercindo Saraiva ali que cruza, né? E sim é a General Carneiro. Isso tem tudo a ver com uma conjuntura política de apoio, chimanga, que perdura até hoje nessa província.
Então, para ter uma ideia, até as próprias ruas, avenidas, né? Elas
Alberto
têm
e não José Maria.
Uma simbologia, a localidade, Se a gente pega, por exemplo, você falou em General Carneiro, né?
Sim.
Você pega a Neide Amintas de Barros, né?
Sim.
A família Braga, né? É a rua que corta, inclusive, a reitoria da Universidade Federal do Paraná. O General Carneiro de um lado, a Five do outro, paralela,
se
de baixo.
Você diz a localização da rua com o nome da pessoa devido ao grau de importância.
Então, né? as famílias mais importantes estão localizadas no centro de Curitiba. Então, as ruas centrais têm os nomes das famílias históricas do poder.
Sim.
E as mais distantes, elas vão se, ao longo do tempo, elas vão se juntando, vão criando novas famílias, novos grupos do poder, do núcleo duro da classe dominante, e vão também criando novos nomes de ruas, de praças, de uma série de outras simbologias que fazem parte da reprodução simbólica dessa classe dominante.
Sim.
Porque ela permanece na história, nessa história do Paraná, também ao longo desse processo. Os cemitérios são explicados também, as lápides dos cemitérios, as ruas, as praças, como eu falei, tudo isso tem uma simbologia de permanência ideológica no poder.
Mas quando você estava falando também de uma família emergente no poder, no caso, né, a família do nosso querido Betinho, é uma dúvida que eu tenho, para uma família que surge, porque é muito difícil você entrar dentro de determinados núcleos econômicos e tal, estratificações muito altas, para uma família conseguir chegar a isso, como que faz, assim? Você acha que é sorte ou é muita...
Nem
sei o que dizer.
Nesse ramo não existe sorte.
Existe morte.
Em algumas situações, até morte, né?
Por isso é Avenida João Galberto e não José Maria.
João.
Olha aí.
João Maria. Não, tem o João e o José. Tem dois.
Tem os dois.
Mas é o João que ele matou, né? É o João, não o José. O José é o primeiro, é o antigo da época.
Esquece, tá?
Tô aqui cortando o assunto. Continua, desculpa.
Imagina. Dá uma quebrada no gelo também, né?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando a gente faz esse estudo, então, de genealogia, ou não é exatamente genealogia, mas é a hereditariedade do poder, né, de uma forma geral. E isso conta, existe uma conivência ou uma, eu diria assim, uma complementariedade entre o sadismo de quem exerce o poder, né, o egoísmo, o autoritarismo e, quem sabe, a demagogia de quem exerce o poder, dessas famílias no caso, e a manutenção da ignorância, a manutenção da pobreza, a manutenção da dominação através dos processos culturais e no próprio processo de eleições e tudo mais, né? Ou seja, não há cidadania no sentido de uma pessoa esclarecida que entenda o processo político, né? Mais ou menos há uma complementariedade nesse sentido?
Bem, quando a gente constrói historicamente uma estrutura de poder com a especificidade brasileira, desde as capitanias, sesmarias e agora, os núcleos duros do poder, se a gente olhar lá atrás, por exemplo, a fundação de Curitiba, Baltazar Carrasco dos Reis, Mateus Leme, eles também se imbricam com a família Macedo. São famílias realmente históricas seculares e que concentraram muito poder, e esse poder ele se estabeleceu a partir da posse da terra. Quer dizer, a posse da terra, a grande propriedade que faz com que essas famílias, ao longo da história, elas se reproduzam através dos casamentos, umas famílias com as outras, nas grandes fazendas, nas grandes sesmarias espalhadas pelo Brasil, principalmente Norte, Nordeste, Sudeste e depois mais tarde o Sul. Mas todas elas têm uma complementaridade no sentido das sinergias entre elas. Elas se ligam mutuamente. Apesar de disputarem poder, elas também estabelecem relações favoráveis à manutenção desse poder, desse status quo. Então, assim, quando se concentra muito poder, você oligarquiza esse poder, a tendência é você expropriar e você, com certeza, você vai empurrando as famílias menores, desde a escravidão, passando pela nossa infeliz miscigenação anticivilizatória, que colocaram os pobres nas favelas, colocaram os pobres na marginalidade, e é lógico que você não tem civilidade alguma que sobreviva num caos desse, né?
E esses casamentos continuam até hoje.
Os casamentos continuam.
Eu e a Margarita temos a nossa vida...
continua, inclusive, eles vão nos casamentos uns dos outros, né?
Leva presente.
Pra levar ovada.
Alguns sim, alguns, né? Sim. Eu não vou falar agora aqui, né, explicitamente o nome da pessoa, que é o meu sobrinho, que inclusive jogou alguns ovos, né, na madame no casamento.
Ele acertou, né? Em cheio?
Ele acertou. Assim como outros acertaram, outros erraram. Mas enfim, essa revolta de parte das pessoas nesse tipo de simbologia assintosa de dizer que o espaço público é o espaço privado é que incomoda alguns realmente.
Mas será que... Qual é a solução para isso? Será que é fazer como os franceses na Canavière? Ou a gente conseguiria encontrar um ponto de equilíbrio para não precisar ir a tanto e guilhotiná-los na Praça Tiradentes?
Você diz de atacar os ovos?
Não, eu tô falando de resolver esse problema da conjuntura engendrada de poder e tudo mais sobre poucos, assim, no Brasil, em Curitiba...
É que teria que ter realmente uma ruptura.
Por isso que eu falei dos franceses no Canavière.
Então, se a gente pensar assim, os anos 30 com Getúlio, né? Foi uma ruptura dentro da ordem, porque não foi uma ruptura com a sociedade, o povo. Né?
Sim.
Ele mudou, houve aí uma metamorfose, uma transformação da sociedade agrária exportadora para uma sociedade urbana industrial. Houve sim, de certa forma, uma mudança bastante importante, mas esse povo não transformou esse processo com as suas próprias mãos.
Por isso que não foi, tem uma coisa avenida Getúlio Vargas em São Paulo.
Tem um significado simbólico. Claro.
Os Matarazzos não iam permitir isso em São Paulo.
Exatamente, porque São Paulo, por exemplo, São Paulo é um núcleo duro da nação que não aderiu à nova ordem. Inclusive lutou contra ela em 32. E aí foi criada a USP em 34 para tentar se sobrepor à derrota de 32, como uma forma de ideologizar esse processo, acultarizar esse processo, para você construir uma nova ordem mental, uma nova ordem acadêmica, política, através da ideologia das mentalidades acadêmicas. Se a gente foi derrotado nas armas, vamos tentar vencer, pelo menos... na questão cultural, ideológica,
tanto
acadêmica.
Que até hoje a USP não tem uma política de cotista como as outras universidades federais, né? Eu acho que para você conseguir, a não ser que tenha mudado agora, mas para você conseguir, se você é de escola pública, você ganha, digamos, no processo do vestibular uma bonificação a mais, mas você não tem o acesso às cotas, entendeu?
Mesmo porque a USP é uma universidade do estado de São Paulo.
Sim.
Ela não é uma universidade federal.
Ela não é uma universidade federal, mas
ela
é uma universidade pública,
exatamente,
de grande abrangência, né?
Exatamente.
Poderia ter, né?
Tem coisas muito boas na USP, a gente não pode negar que a USP é um avanço. Mas, ao mesmo tempo, é um avanço dentro de uma ordem ideológica...
De uma estrutura, né?
Com uma estrutura mental, tradicional, e que, na verdade, ela empurra a classe popular para fora dessa mentalidade. É uma universidade elitista, mesmo abrindo portas para as pessoas ao longo da história.
Sim, pois é. Mas agora a gente vai ter que ir para um rápido intervalo comercial. Fique com a gente nesse caos. Estado Crítico. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Música.